Abel, eu imagino que você seja o português mais palmeirense do mundo. Atravessou o Atlântico para ser campeão pela primeira vez na carreira como treinador, vários títulos, então você começa pela ordem, vai de importância: Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, duas Libertadores. Só falta o Mundial?
Olha, tenho que te corrigir que não, a primeira vez que fui campeão como treinador não foi aqui. Não, foi no Sporting Clube de Portugal, fui campeão de Júniores, meu primeiro troféu, e assim foi o meu primeiro campeonato. Eu sei que alguns de vocês não me conheciam, né? Mas hoje já me conhecem, isso é que é importante.
Abel, boa noite. Você conquistou hoje uma competição em um formato diferente que ainda não havia conquistado e agora tem de todas as maneiras: mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil, só em duas finais, como foi a Recopa Sul-Americana, e vem agora uma competição por pontos corridos. O que que esse título do Campeonato Brasileiro representa na sua carreira? Uma conquista que hoje veio de uma forma inédita desde a sua chegada ao Palmeiras.
Acima de tudo, um sentimento de orgulho, e um sentimento de grande honra pertencer a este grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho de excelentes homens, excelentes jogadores. Muita gratidão também, e é mais um título que este grupo de trabalho tem vindo a colecionar. Eu disse-vos várias vezes que estes jogadores nasceram para fazer história no clube, e mais do que ganhar, é ganhar de forma consistente. É isso que nós temos feito, desde há 2 anos a esta parte, este grupo de trabalho. Eu não sei se na história, aqui no Brasil, há uma equipa que ganhe tanto e de forma tão consecutiva, porque a história diz-nos que depois de ganhar há sempre um relaxe, e esta equipa continua, a ir à procura de mais. Este ano ganhamos 3 títulos, e esse é o destino deste grupo. E, portanto, um sentimento de grande orgulho e de gratidão por fazer parte e por ser treinador deste grupo de trabalho e deste clube.
Abel, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo título do Campeonato Brasileiro. Há 2 anos você chegava aqui ao Palmeiras e falava que não vinha aqui a passeio, que vinha para trabalhar e conquistar coisas. 2 anos depois, duas Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Recopa, Paulista. Queria que você falasse como que foi essa sua trajetória nesses 2 anos e a importância que a sua comissão técnica, que veio com você de Portugal, te ajudou também nesse trabalho no Palmeiras, que é tão vitorioso.
Olha, em primeiro lugar, ainda bem que falas na minha comissão técnica. Eles trabalham comigo desde sempre. Uma equipa técnica está comigo desde sempre. Nunca senti necessidade nem de reforçar, nem de mandar embora ou trocar, porque de facto, acima de tudo, é gente muito competente que me ajuda. Pensamos coisas diferentes em muitos momentos. Eu também não quero gente que trabalhe comigo que tenha que pensar igual a mim, mas acima de tudo que me questione, que me faça refletir, que me faça inovar, que me faça criar. E é isto. Eu cheguei aqui a dizer que para ganhar títulos só se ganha títulos quando se pode fazer parte de grandes clubes. O Palmeiras é um grande clube, e quando este convite surgiu, não hesitamos, em função das próprias questões que nós fizemos, e perceber que a dimensão que o clube tinha, e foi fácil para nós tomar essa decisão e vir. Isto é fruto de um trabalho não só destes 2 anos, mas é fruto de um trabalho de 11 anos de carreira que temos juntos. Começou, como te disse, o teu colega não sabia, mas começou no Sporting Clube Portugal, começou a disputar a Liga dos Campeões dos Júniores, porque lá há a Liga dos Campeões, que é igual à Libertadores aqui. E começou com um título. No ano seguinte fomos à final dessa Liga dos Campeões. E tem sido uma trajetória, assim como foi como jogador, como treinador, consistente, à custa de muito trabalho, sobretudo isso. Não foi à custa de jogos escondidos, não, foi à custa de muito trabalho, muito suor, muita mentalidade, muito compromisso, muita vontade de crescer melhor. E isso é o nosso clube.
Vamos mostrar.
Ah, tá ótimo. Sabe bem.
Dá para continuar?
Gostoso. O líquido que tem dentro é gostoso.
Dá para continuar? Vamos lá? Vou seguir aqui. Ô, Abel, falando agora da temporada, né? Uma temporada de 5 derrotas, se a gente colocar do Chelsea ainda na temporada passada. Num time que mais venceu, menos perdeu, mais gols. Uma temporada praticamente irreparável do Palmeiras, né? É o seu melhor momento também da carreira, falando dessa carreira curta, e também dá para começar a pensar em 2023, como que faz para manter a rapaziada no nível para continuar ganhando?
Olha, eu... Aquilo que são os meus valores enquanto homens, eu não os altero em função daquilo que eu ganho ou dos títulos que eu ganho. Não é isso que me guia. Tanto é, se vocês se lembram, eu quando cheguei eu não prometi títulos. E continuo a dizer exatamente o mesmo. Eu prometo trabalho qualificado, prometo dedicação, prometo fazer tudo com os recursos que tenho para potenciar, e essa é a minha missão, ajudar os jogadores, valorizar os jogadores, valorizar o clube e fazer tudo para ganhar a cada jogo que nos passa pela frente. Foi isso que nós fizemos quando chegámos até aqui. Valorizamos o clube, valorizamos os jogadores, conquistamos títulos, e acho que quando nós falamos em sucesso não podemos só falar de títulos, não é? O clube ganhou muito dinheiro, o clube valorizou muito os seus jogadores. Fizemos uma mudança na equipa, uma equipa que tem presente e tem futuro, com muitos jovens, com uma aposta na formação muito forte, sim, de forma gradual, sim, de forma inteligente, sim, no momento certo. Isso é fruto do trabalho de muita gente, de uma estrutura que tem uma ideia, numa estrutura que tem um projeto. Isso tem muito a ver com estas estruturas, como te disse. O clube é muito bem organizado. E nós, a equipe, a comissão técnica, quando chegou aqui, o que teve que fazer foi perceber as condições que tinha e tirar o máximo de cada um em cada departamento, e é isso que fazemos até hoje. Somos, de facto, uma verdadeira família dentro do CT, onde exigimos muito de cada um, e o mais importante é isso, é que todos somos um, e hoje todos somos 11, não é?
Abel, tudo bem? Você até destacou, né, que você começou com os jovens garotos, e você foi perguntado e vai ser perguntado muitas vezes sobre um dos jogadores jovens do Palmeiras, que é o Endrick. 5 jogos, o primeiro como titular, 3 gols, 1 assistência, quase uma participação em gol por jogo. Você entende que o Endrick, com 16 anos, ele está pronto para dar esse próximo passo? Hoje ele foi titular pela primeira vez. Na próxima temporada, ele pode ganhar já algum grau de protagonismo, ou é muito precoce para falar isso ainda?
Assim, as pessoas que são comentadores e opinam e acham que devia ser assim ou assado, quem o conhece sou eu, e é a estrutura do clube, e tudo o que fizemos foi muito bem feito. Quero dar os parabéns ao treinador da base, ao nosso diretor da base, ao João, a forma como nós, ao próprio Barros, a forma como nós fomos programando. Eu também já o falei aqui, o que é que nós tivemos que fazer para segurar em determinada altura, para que ele renovasse o contrato. Isso era o mais importante, e a minha decisão era metê-lo na altura certa, e portanto quem sabe quando é que ele tem que meter ou quando eu tenho que tirar, sou eu, e fico muito feliz pelas decisões que tive e tomei. Verificamos hoje que, com este processo de forma contínua, a acreditar e esperar que ele também rapidamente se integrasse dentro do nosso elenco. Ele está a trabalhar connosco de forma diária há 2 meses e meio, e parabéns à nossa comissão, à comissão técnica, pela forma como o integrou, e logicamente tudo o resto é mérito dele, é potencial dele, mas já falei muito dele, e seguramente que será um jogador de presente e de futuro. É um jogador fora da caixa em função da idade que tem. É de facto um menino, primeiro, muito bem educado, e não é um jogador que tu lhe tenhas que lhe dizer muita coisa. E posso-vos partilhar uma pequena conversa que tivemos, e o que eu lhe disse foi: nunca te esqueças de onde vieste e nunca te esqueças do que te trouxe até aqui. Se ele tiver isso sempre presente na cabeça dele de forma diária, seguramente que o futuro será risonho.
Boa noite, Abel, parabéns por mais um título. Você falou que os títulos não são só esses os objetivos, né? A trajetória
para vocês
é importante, mas é um fato: a cada 27 jogos, a média com o título de hoje, o Palmeiras ganha um título desde que você chegou há 2 anos. Você falou ao longo da temporada várias vezes que não sabia o que, onde esse elenco poderia chegar por conta da temporada, da dificuldade, e já falou também que para o ano que vem não deve ter muita mudança.
Não.
Esses caras que estão aí, Abel, hoje conquistando mais um caneco na história do clube, onde é que esse time pode chegar na sua visão para a temporada seguinte? É suficiente esse elenco?
Não sei. Digam-me vocês, uma equipa que bate os recordes que bateu, que faz este Brasileirão que fez, que saiu da Libertadores da forma que saiu, que todos vimos, que foi eliminado da Copa da forma que foi, que todos vimos, que fez uma Libertadores imaculada, que bateu recordes na Libertadores. Eu vou virar as costas a estes jogadores que nos ajudaram até... Não. Enquanto eles me mostrarem rendimento, é com estes que eu conto, enquanto eu for treinador aqui, enquanto for eu a decidir. Logicamente que se houver saídas ou vendas, aí as reposições terão que ser feitas. Portanto, quando eu disse uma ou duas mexidas, vai ser em função dos jogadores que sair. Se o Scarpa de sair, se o outro jogador sair porque quer sair, porque quer ir jogar mais, por cada saída tem que haver uma reposição. Portanto, na minha ideia, não estou à espera de mexer muito o nosso elenco, porque estes jogadores mostraram a todos nós, não foi só a mim, que têm vontade, que têm ambição, e não é só deste ano, há dois anos esta parte. É uma equipa que ganha de forma consecutiva. É uma equipa que está nas decisões na forma consecutiva. É uma equipa que ganha títulos e que perde títulos nas decisões. E é isso que nós podemos prometer. Portanto, eu quando olho para esta equipa, as mexidas vão ser sempre em função dos jogadores que forem saírem, porque querem ir à procura de outros projetos, ou que o clube venda, e se vender, as reposições têm que ser feitas. Portanto, se não houver vendas, não vai haver mexidas.
Abel, sou eu. Boa noite. Maria Inês, Canal 11, parabéns por este momento que está a viver, por mais um título. Os números já foram todos ditos aqui. A minha pergunta, aliás, são duas. Já que vim até aqui, já agora, faço duas. Primeira, que lugar é que acha, com estes números todos, que ocupa na história do futebol brasileiro, como treinador? E em segundo lugar, falei com os adeptos, muitos, é um ídolo para eles, acho que não lhes estou a dar uma novidade. A minha questão é, eles já pensaram em fazer um pedido e já têm feito muitos pedidos à Leila para fazer consigo um contrato vitalício pelo Palmeiras. Quão vitalício é que pode ser esse contrato para eles? Obrigada.
Olha, eu desde que cheguei aqui, eu tenho sido muito sério e muito honesto quando me envolvo nos projetos, e as pessoas já entenderam. As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou treinador de andar a saltar, sou treinador de projeto mesmo, e às vezes, quando questionam, é difícil trabalhar com ele, vocês nunca viram, ou raramente viram um jogador a dizer mal de mim, raramente viram um presidente a dizer mal de mim, porque eu sou um treinador de projeto. Eu, mais, ainda não fui despedido, hei ser um dia, não sei onde nem quando, mas vou ser um dia, como acontece com todos, e portanto a minha intenção é cumprir o meu contrato. Sinto-me muito bem neste clube, sou muito acarinhado aqui. Tive que cavar muito, né, para descobrir estes diamantes que estão todos ali dentro. Tive que trabalhar muito, porque toda a gente desconfiava quem era este Tuga que vinha do PAOK, que ninguém sabe quem é o PAOK, mas o dia que esta gente quiser saber quem é o PAOK, vá lá ver como é que se vive também o clube. E eu aprendi muito e cheguei aqui muito mais preparado para representar o Palmeiras à custa do PAOK, porque muita gente não conhece, infelizmente. Porque alguns têm os óculos à Penafiel, como eu já disse, e quando nós tiramos os óculos e queremos ver aquilo que é à volta, conseguimos entender a grandeza que existe também noutros clubes. Portanto, estou muito feliz aqui, sou um treinador de muito coração, gosto de estar onde me sinto bem, e essa é a minha intenção. O contrato tem contrato e a minha intenção é cumpri-lo, como te disse, sinto-me muito bem aqui. A primeira pergunta era da... Olha, eu quero ocupar o lugar só no coração dos meus jogadores e no coração da minha família. Esse é o único lugar que eu quero ocupar. O resto, faço o melhor que sei que posso com os recursos que tenho. Confesso que sou ambicioso, confesso que não é difícil me satisfazer com aquilo que eu já ganhei. Não é eu, cada um que ganha, estou sempre a pensar como é que nós vamos arranjar a estratégia de motivar e de mobilizar toda esta gente, porque ninguém ganha sozinho, para continuar a ganhar. E o que mais me enche de orgulho é perceber que num país onde se ganha e depois se relaxa, ou é uma tendência, a perceber que apanhei um grupo, apanhei um clube, apanhei uma estrutura onde com poucas regras, com poucas diretrizes e tu sendo muito bem específico e muito claro naquilo que é preciso fazer para nós conseguirmos chegar às finais, se as vamos ganhar não sei, mas não são só os 6 títulos, são as decisões que nós tivemos de forma consistente, não eu, nós. E portanto, o único lugar que eu quero ter é no coração dos meus jogadores, porque já lhe disse, não sei se é mais grupo algum, vamos encontrar o que nós criamos aqui dentro, que não se vê, mas se sente. E eu costumo dizer que o que realmente é mágico é aquilo que não se vê. O que nós, que este grupo criou dentro, é aquilo que não se vê aos olhos. Que é quando tu estás lá dentro, ainda esta semana, uma semana tremenda, uma semana de trabalho tremenda, e só podíamos chegar aqui e termos este jogo de gala, né? Foi um jogo a campeão. Chegar aqui, fomos campeões no sofá, mas que não reste de dúvidas nenhumas, que de longe, fomos os melhores.
Bel aqui, boa noite.
Ah, e deixa-me dizer, gosto muito do teu nome, Maria Inês.
Boa noite, Abel. É, toda a conquista.
É o nome da minha filha.
todo o título, né, vem da base do merecimento. Em cima disso, o quanto você teve que evoluir como profissional e como ser humano para conquistar um dos campeonatos mais difíceis do mundo?
Olha, a grande aprendizagem que fiz foi no PAOK. Eu cheguei ao PAOK com uma metodologia que trazia do Braga, onde cheguei ao PAOK e disse, é assim, e assim, e assim, e assim. E tive que perceber a determinado momento que é preciso fazer adaptações, é preciso saber que país é que eu estou, que clube é que eu tenho, que jogadores é que eu tenho, que estrutura é que eu tenho. E foi um aprendizado muito grande que me preparou para chegar aqui e perceber os jogadores que eu tinha, perceber que eles eram muito bons com bola e jogar. Há uma diferença muito grande entre jogar bonito e jogar bem. Muito grande. Há quem ache que jogar bonito é fazer túneis, é fazer cabritos, é fazer dribles. Não, para mim isso não é, isso é jogar bonito, né? Eu gosto de jogar bem. É uma equipa que sabe aquilo que faz quando tem bola, da forma que tem que atacar, daquilo que tem que fazer quando perder a bola, que tem que atacar, mas tem que perceber que temos que atacar de forma equilibrada, senão acontece isto que aconteceu hoje ao Ceará, ou Fortaleza, né? Uma equipa muito bem treinada, muito intensa, que quer pressionar muito alto, mas quando queres pressionar muito alto, vais dar espaço nas costas, e quisermos vir pressionar alto e nós conseguimos entrar por dentro, entrar por fora, entrar nas costas. Uma equipa extremamente agressiva, uma equipa extremamente vertical, que ganhava, acho que há 8 jogos seguidos que nós chegámos aqui e é verdade, mais levezinhos, porque já tínhamos o título nas costas e fizemos uma exibição de gala, mas acima de tudo perceber que estes jogadores entenderam que para se ganhar é preciso ter um jogo coletivo forte, é preciso atacar, é preciso defender, é preciso ser solidários, é preciso ter este espírito que eles têm. E eles conseguiram criar uma mentalidade muito forte, um comprometimento entre eles muito forte, um equilíbrio para saber lidar com as derrotas e com as vitórias da mesma maneira, não se deixarem por aquilo que diz a imprensa, que aqui tu hoje és 8, amanhã és 80, e as coisas não funcionam assim. Nós somos bons quando ganhamos, somos bons quando perdemos, e temos a continuar com este equilíbrio, com a mesma vontade e com o mesmo desejo e com a consistência do nosso trabalho. E foi isso que nós fizemos. E eu não sei se foi hoje o Palmeiras que meteu um vídeo sobre as minhas palavras que eu falei quando aqui cheguei. Aconselho a todos vocês a ver o que lá está dito, sem ganhar nada.
Abel, boa noite. Parabéns pela exibição de gala, como você mesmo disse, pelo título conquistado hoje. Na verdade, durante o ano, né? Você conquistou esse título durante o ano, desde que você chegou com muito trabalho. E a minha pergunta vai mais para o lado pessoal mesmo. Eu queria que, desde que você chegou, você sempre falou muito sobre desenvolver os jogadores, não só para eles serem os melhores dentro de campo, mas fora dele. Qual foi, como você avalia o trabalho que o Abel Ferreira fez com esses jogadores para que eles atingissem a melhor forma deles, mas fora de campo? Como você avalia esse trabalho que você fez para criar seres humanos durante esse ano de título?
Não, já vos disse, houve muita gente que ficou ofendida quando eu disse que a melhor forma que nós temos de formação é a educação, seja ela de que nível for. A escola, os professores, para mim, são... É alguém que eu respeito muito. É uma classe que eu respeito muito. Eu, que é a classe dos professores. Agora, desculpa, eu perdi-me na minha pergunta. Porque...
Como você avalia esse trabalho que você fez no aspecto humano mesmo?
Tem muito a ver comigo, tem muito a ver com a forma de eu ser e de eu estar. Já vos disse que a minha forma de... A minha filosofia de jogo é mais do que uma filosofia de jogo, é uma filosofia de ser e de estar na vida e de forma particular no futebol. É isso que eu digo aos nossos jogadores. Há determinados comportamentos, há regras que nós temos que cumprir, não vale tudo, há limites, né? Até eu já falei sobre isso, sobre os limites da imprensa, né? Há um limite para tudo. Né? Na nossa vida nós temos limites, há regras que têm que ser cumpridas. É verdade que há determinados países que elas são mais curtas, outros são mais largas, mas eles têm que entender isso, e nós temos regras dentro do clube que elas são cumpridas e são as regras que nos fazem de nós melhores. Tudo o resto tem a ver com trabalho, com dedicação, com consistência e com a ambição e vontade de crescer melhor todos os dias. Este foi o desafio que eu lhes lancei, mas nesta competição especificamente, que foi o brasileiro, foram eles que me indicaram o caminho. Fiz-lhes uma pergunta: como é que se ganha, o que é preciso fazer para se ganhar o brasileiro? Eles disseram: professor, temos que ser a melhor equipa em casa, temos que ser a melhor defesa, e fora, quando não der para ganhar, não se perde. Foram eles que me disseram. Eu disse: eu quero ganhar esta competição, o que é que temos que fazer? Já aqui jogadores que ganharam, o que é que temos que fazer? Foram eles que me disseram: professor, o caminho é este. Então, já que me disseram o caminho, vamos todos perceber que durante este caminho há obstáculos. Não sei o que é que vai acontecer nestes últimos 3 jogos, mas olhar para este brasileiro e perceber que tivemos só 2 derrotas e 2 delas foram em casa, e conhecendo o brasileiro ou o brasileirão como nós conhecemos, e vocês ainda melhor do que eu, sabem quanto difícil é. Há equipas que oscilam muito jogar em casa e fora, e esta equipa tem sido consistente, e para mim esse tem sido o segredo desta equipa, é ser consistente no jogo, independentemente daquilo que as pessoas dizem, falam, e sobretudo os nossos adeptos, porque é para eles que nós jogamos, eles identificam-se com este grupo de trabalho, e isso é fantástico para nós. E a verdade, se... Muita gente falou do torcedor do Amendoim, né? Os torcedores do Amendoim. O que eu posso vos dizer é que somos o time do amor, somos o time da virada, e os nossos torcedores nos ajudaram e muito em momentos difíceis. Vocês puderam testemunhar aqui o comportamento deles a seguir à eliminação da Copa, o comportamento deles a seguir à eliminação da Libertadores, o comportamento deles a quando estamos a perder, começam a cantar essa música, e não sei já quantas viradas esta equipa fez. Isso é algo que estes jogadores construíram fruto do trabalho deles.
Aqui, Abel. Eu acho que eu sou o único que não sou jornalista aqui. Eu sou simplesmente um cavalinho que sou fã do Parmeira. Então, eu aprendi a ser muito fã desses garotão que tá lá no jogo e também de ser seu fã. Então, eu faço uma pergunta, Abel. Das suas qualidades, que são tantas, qual que você acha que foi responsável pelo título do campeonato? É a tua mente fria ou o seu coração quente?
Só aqui mesmo. Nunca viste disto. Olha, por respeito que tenho a vocês todos, porque vocês também fazem parte desta indústria que é o futebol, independentemente de alguns tropeços que nós fomos tendo, não é? Eu sou sincero, eu gosto de estar muito reservado, eu não gosto muito da imprensa. Não gosto, não tenho nada contra vocês, não gosto. Gosto de estar tranquilo no meu canto, já falo o suficiente. Tenho muitos defeitos, ok? Ao contrário, estava a dizer, tenho muitos defeitos. Acho que tenho muitas vezes muito coração e pouca cabeça, tenho que ser muito mais racional. Vou melhorar isso, mas isto não foi fruto meu. Para ti, não é fruto do meu trabalho, é fruto do nosso trabalho, de uma equipa de trabalho absolutamente extraordinária, de um clube absolutamente extraordinário, um clube que tem tudo, e eu tive a oportunidade de fazer estágio nos melhores clubes do mundo, os europeus, e tenho a certeza absoluta que, apesar deste clube estar cá neste continente, tem uma estrutura europeia, trabalha a europeu, desculpem-me dizer-vos isto, mas é aquilo que eu... É a minha opinião, e é por isso que eu me dou tão bem aqui, quando um clube sabe aquilo que quer, sabe aquilo que faz, quando todos dentro do clube têm uma clara intenção daquilo que se está a fazer, e quando assim é, estamos sempre muito mais próximo de ganhar. E portanto isto é fruto de um trabalho absolutamente extraordinário, começando na presidente, que é a Lela, o nosso diretor desportivo, que eu sei que os jogadores estão todos a renovar, e eu espero que ele renove também, porque é uma peça determinante naquilo que é a nossa gestão e o nosso trabalho. Espero que a Leila me esteja a ouvir, e vai ouvir seguramente. é um profissional absolutamente extraordinário, o Anderson Barros. Agradeço-lhe por tudo, logicamente à nossa presidente, aos nossos jogadores, à minha comissão técnica, à comissão técnica já que eu encontrei aqui, o Andrei, que eu disse-lhe a culpa foi tua, já lhe disse várias vezes, entregaste-me a equipa a jogar bem, eu só os descobri, eu só quero o mesmo. Ao Rogério, ao Tales, somos realmente gente com muita vontade de aprender e eu tenho uma sorte imensa, eu já disse isto, eu sou realmente um treinador de sorte, sobretudo por ter encontrado dentro de um clube tudo aquilo que eu idealizo que deve ser um clube de sonho.
Abel, boa noite. Quando a gente olha para o Palmeiras hoje, a gente vê muitos princípios de jogo que o Palmeiras já tinha quando você chegou há 2 anos aqui no Brasil. Mas me parece claro também que à medida que o trabalho vai sendo maturado, mais tempo para treinar, os jogadores conhecendo mais você e vice-versa, é natural que essa equipe também evolua e encontre mais recursos, né? Eu queria te perguntar isso principalmente a partir da bola no pé e naquela história das rotas de ataque, né? Das rotas de ataque posicionais. O que é que o Palmeiras conseguiu descobrir? Quais rotas o Palmeiras conseguiu descobrir este ano para, com a bola no pé, atingir números tão impressionantes de gols marcados, pontuação, enfim?
Eu gostava muito de discutir, eu gosto muito de falar sobre futebol e posso falar sobre as 3 rotas de ataque que temos. Nós temos uma delas é pelos corredores, combinação de corredores. Outra delas é jogo interior, combinação direta e vertical, combinações interiores, e a outra é de virada. São 3. E são 3 rotas de ataque coletivas. Mas depois temos que pôr a isso a criatividade individual dos nossos jogadores, né? Quando o Rony faz um gol de bicicleta, isto tem a ver com a criatividade do jogador. Agora, isto, o futebol não é só as rotas de ataque. Uma equipa não pode ser só boa a atacar. Né? Uma equipa não pode ser só boa a atacar. Uma equipa tem que ser boa quando é completa, quando joga bem. Uma equipa que joga bem é uma equipa que é completa. Uma equipa que sabe transitar, que sabe ser vertical quando tem que ser, que sabe pausar o jogo quando tem que pausar, como foi hoje. Hoje fizemos uma exibição de gala, mas há jogos. Mas quando temos que ser verticais, o fazemos. Sabemos o que temos que fazer. No momento em que perdemos bola, temos que reagir para rapidamente jogar. Perceber se o adversário é uma equipa que quer sair de trás a jogar e arrisca. E nós temos esta equipa, é uma equipa que não vai meter bola longa, vai arriscar e nós, em 90 minutos, vamos-lhe sacar 1 ou 2 bolas. E este tem sido o nosso mérito enquanto equipa. Uma equipa que joga bem em todos os momentos de jogo. Por isso, eu não digo que a minha equipa joga bonito. Não, a minha equipa joga bem. É uma equipa equilibrada em todos os momentos. Sabe fazer golos de penalti, sabe fazer golos de escanteio, sabe fazer golos de arremesso lateral, sabe fazer golos em transição, sabe fazer golos de bicicleta, sabe fazer golos em ataque apoiado. E isso é que me enche de orgulho, é os jogadores chegarem com 2 anos de trabalho e eu quase que não tenho que lhes dizer nada. Ainda hoje o nosso adversário, que vocês viram, mudaram de estrutura tática da primeira para a segunda parte e os meus jogadores rapidamente conseguiram, sem eu lhe dizer nada, conseguiram encaixar no nosso adversário. O adversário alterou a estrutura tática da primeira para a segunda parte e eu, sem dizer nada aos meus jogadores, eles conseguiram rapidamente saber o que é que o jogo estava a pedir. Isso, porque também já o disse aqui, eu tenho a certeza absoluta que há jogadores aqui que vão ser treinadores e treinadores de qualidade, não sei se é daqui a 10 anos ou a 15, mas tenho a certeza absoluta que os jogadores deste elenco vão ser treinadores aqui no Brasil.
Abel, boa noite. Parabéns pelo título. Mais um título na sua carreira aqui, acho que é o 6º, né? Você está vindo para a sua 4ª temporada aqui no Brasil. Está no meio da 3ª, logo vai entrar na 4ª. Claro que tem a diferença de como o brasileiro ver o futebol europeu, mas você já tinha visto uma relação de torcida, como você conquistou, como você criou aqui em algum outro clube, em alguma outra passagem, algo que você tinha visto isso no futebol, na sua vivência?
Quando tu tens amor e carinho e fazes o máximo esforço para dar tudo com os teus recursos que tu tens, eu acredito que qualquer pessoa, qualquer ser humano consegue ser reconhecido pelo outro. E foi isso que nós fizemos aqui. Eu sei que alguns de vocês não conhecem o meu passado. Foi assim no Braga, foi assim no PAOK e foi assim no Palmeiras. Não foi só no Palmeiras. Eu meto muita paixão naquilo que faço, porque eu gosto muito daquilo que faço. Gosto mesmo muito daquilo que faço. E estes jogadores têm sucesso porque eles têm amor por competir e paixão pelo jogo. Por isso é que eles continuam a ganhar sempre. Eu quando lhes pergunto, vocês gostam de competir? Eles dizem sim. Vocês gostam de treinar? Eles dizem sim. Vocês gostam de ganhar? Eles dizem sim. Quando estas três perguntas eles me respondem sim, nós estamos prontos para o próximo desafio. Quando eu pergunto aos jogadores, que eu tenho conversas individuais com eles, e eu sinto que algum deles não há uma resposta afirmativa, né? Então alguma coisa vai ter que começar a mudar, que posso ser eu. Né? Mas isto tem muito a ver com isso, tem muito a ver com tudo aquilo que tu metes, com a intensidade com que tu vives. Por isso eu vou voltar a repetir, quais coisas ainda não ouviram, eu vou repetir mais uma vez. Não é uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida.
Tá.